Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia e 54, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Vai ter informações do evento Infância e Perspectivas Afroculturais na Formação do Educador, com Feira de Livros amanhã na UEL e duas rodas de conversa. Uma delas com Amanda Crispim, que é nossa convidada ao vivo hoje. Ela vai contar pra gente sobre o livro que está lançando, a poesia de Carolina Maria de Jesus, um estudo de seu projeto estético, de suas temáticas e de sua natureza quilombola. Saiba também na programação de hoje do Festival Quinoarte de Cinema. Professora de literatura na Unespar, também na Unopar, doutora em letras pela UEL, onde também fez a sua graduação, Amanda Crispim lança depois de amanhã o livro sobre a poesia de Carolina Maria de Jesus. Vai ser às 16h no Sesc Cadeião. A obra sai pela Malê, do Rio de Janeiro, editora voltada à valorização da autoria negra e ampliação da diversidade na literatura. Conhecida no Brasil e no mundo, a partir de 1960, a partir da década de 60, pelo diário que virou livro, Quarto de Despejo, a autora Carolina Maria de Jesus tem vasta produção poética que ainda está sendo revelada. Amanda escreve na obra que Carolina sempre se entendeu poeta, escrevia poesia desde os anos 30, mas teve esse lugar negado. Suas obras poéticas foram todas póstumas, muitas ainda estão manuscritas. O livro da Amanda apresenta o processo criativo de Carolina Maria de Jesus, as características de sua poesia permeada pela escrevivência, observação de suas vivências, seus pensamentos, suas experiências. Além de analisar os poemas de Carolina, a autora aponta passagens dos seus diários, textos de caráter autobiográfico. Amanda, nossa convidada ao vivo, e amanhã também estará na UEL como convidada do evento Literatura e Perspectivas Afroculturais, que integra a programação promovida pelo LAI, o Laboratório de Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Departamento de Educação na UEL. Ela e mais duas autoras e um autor participam de uma roda de conversa das 9 às 11 da manhã. Depois da entrevista da Amanda, a gente vai apresentar para você uma conversa gravada com o professor Rovilson José da Silva, com a programação completa de amanhã. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Lá também você pode fazer perguntas e comentários para a nossa convidada. Boa tarde, Amanda. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar hoje aqui. A gente sabe que você tem uma agenda super corrida, depois daqui já emenda vários outros compromissos, mas muito obrigada mesmo, então, pela presença.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço o convite para estar aqui partilhando com vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa e a poesia de Carolina Maria de Jesus.
Que trabalho bem feito, né, Amanda? Eu pedi para você o livro, você me enviou uma versão em PDF, eu não tive a oportunidade de ler inteiro, mas eu fiquei muito comovida e muito tocada pela sua escrita. É uma escrita que flui, e o fato de você ter valorizado tanto, né, a poesia da Carolina Maria de Jesus e ter colocado uma reflexão em cima de temas tão caros para Carolina, né, faz com que a gente leia o livro e não queira parar mais. Inclusive o final do seu livro, posso dar um spoiler, Amanda?
Pode sim.
Você escreve uma carta para Carolina, Londrina, 10 de setembro de 2020. Querida Carolina, peço licença para te chamar de você. Não pense que é falta de respeito, na verdade é proximidade, dengo, afeto. Atrevo-me a considerá-la parte da minha família. Minha bisavó gostaria de ser chamada de você, minha avó também, minha mãe também. Assim, acabo me perdendo no dona, no senhora, no você. Pois bem, Carolina, chegamos ao fim de mais uma etapa. Sim, chegamos. Eu e você, eu e todas as minhas ancestrais que vejo em você. Segue a carta, que é uma carta que você fez na defesa da sua tese de doutorado. Você também conta das dificuldades pessoais que você viveu. Você enfrentou um câncer de mama, né, durante o percurso, precisou parar a pesquisa por um tempo, fazer o seu tratamento de saúde. Está muito bem, obrigada, né? Que bom.
Sim, graças a Deus, hoje estou bem, mas em 2018, né, no meio do doutorado, eu descobri um câncer de mama. E foi um período bem complicado mesmo na minha vida, mas consegui fazer o tratamento, graças a Deus, né, ao SUS, e consegui fazer esse tratamento e agora retomar os estudos, né, os trabalhos também, concluir a tese e retomar os trabalhos, né, com Carolina.
Ô Amanda, e você já tinha, né, você conta nessa carta que desde 2008, quando você começou a fazer a graduação aqui na UEL, que você foi apresentada por uma professora negra, né?
Isso, eu entrei na UEL em 2007 para fazer letras e em 2008 eu lembro que estava tendo um evento do NEA, né, que existia aqui na UEL. E era um evento sobre várias temáticas, né, que tinha como tema a Lei 10.639 e tinha um mini curso, assim, uma oficina sobre literatura negra brasileira, né, de mulheres negras. E para mim já me chamou muita atenção, porque até aquele momento eu acho que eu nunca tinha lido nenhum texto de nenhuma mulher negra. E aí, quando eu fui até a oficina, eu encontrei não só textos de mulheres negras, mas também uma professora negra, que eu nunca tinha visto também por aqui na universidade. Foi amor à primeira vista, foi um processo assim, de reconhecimento, de entendimento, né, enquanto mulher negra, de entendimento como esse espaço da universidade era um espaço meu também, que eu poderia ocupar. E não só o espaço da universidade, mas o espaço das letras, né? Acredito que foi a partir daí que eu comecei a me entender também como escritora e querer ocupar esse espaço. E aí eu fui atrás dessa professora depois da oficina, que era a professora Giselda Melo do Nascimento, né? Que agora faleceu, né? E ela é a ela também que eu dedico o meu texto, né? Meu livro. Porque ela foi que me acolheu e falou para mim, me apresentou Carolina Maria de Jesus, né? Eu falei para ela que eu queria conhecer alguma escritora negra, que eu queria ler mais textos de escritoras negras. E ela falou para eu ir até a biblioteca e procurar o livro Quarto de Despejo para ver o que eu achava, se eu gostaria de estudá-lo. E aí eu me apaixonei pela obra, eu li a obra toda em uma noite. E voltei para falar com ela e ela começou a me orientar neste trabalho de conhecer não só Carolina, mas outras escritoras negras, né? Como Conceição, Evaristo, Jeane Guimarães, Cristiane Sobral e várias outras que eu fui conhecendo, né, por meio dela, né? Até a poeta Ana Cruz, que foi o poema que eu vi no dia, né? Foi o poema que ela analisou. E depois eu comecei a estudar várias outras poetas, escritoras negras por meio dessa professora, que foi quem me encaminhou em todo esse processo acadêmico mesmo.
Vamos pensar que você estava no ano de 2008, né, quando você toma conhecimento da obra da Carolina Maria de Jesus, e não era como nós estamos hoje, nesse momento efervescente, né, da literatura negra brasileira, desse reconhecimento.
Não.
Então você também abriu muitos caminhos, né, Amanda?
Naquela época quase não tinha também, assim, trabalho sobre Quarto de Despejo, quase não tinha trabalho sobre Carolina. E os poucos que tinham eram sobre Quarto de Despejo. E aí eu me recordo até que uma orientação da professora Giselda na época era de procurar outros gêneros que Carolina tinha escrito e tinha publicado. Tanto que depois eu comecei a estudar outros diários de Carolina, né? Estudei Casa de Alvenaria, depois eu li o Diário de Bitita, que não é um diário, né? Apesar de ter esse nome, ele é um romance, né? A gente costuma falar que é um romance autobiográfico, autoficcional, enfim.
E Bitita é o apelido dela.
Bitita é o apelido dela, né? E aí eu comecei a ler esses outros textos e comecei a entender que ela realmente era uma escritora com uma obra muito grande, de vários gêneros. até chegar nos manuscritos em 2014, né? Que foi quando eu tive acesso a esses manuscritos, quando eu tive condições de entender que a Carolina era muito maior do que aquilo que eu conhecia, que já não era pouca coisa, né? E aí comecei trabalhos acessando esses outros gêneros e mostrando mesmo, né? Não só pro público leitor, mas para a comunidade acadêmica mesmo, né? Que existia vários outros campos de pesquisa dentro da obra de Carolina, né? A ser explorado e que precisava ser explorado.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM, a gente está recebendo hoje a Amanda Crispim, a escritora que vai lançar sábado no Sesc Cadeião o livro A Poesia de Carolina Maria de Jesus, um estudo de seu projeto estético, de suas temáticas e de sua natureza quilombola. O lançamento vai ser com o bate-papo da Amanda junto ao público a partir das 16h, sábado.
Isso, estão todos convidados, né? O nosso lançamento vai ser, então, lá no Sesc Cadeião, às 16h. E o livro também vai estar sendo vendido lá, né? E eu convido a todos para estar conosco nesse momento de celebração da poesia de Carolina Maria de Jesus, da escrita de mulheres negras, né? Da intelectualidade negra.
Vamos ler um poema da Carolina Maria de Jesus? Você teve acesso a esses manuscritos. Como é que foi pesquisar esses manuscritos, Amanda, e depois torná-los parte integrante do seu projeto doutorado, que agora se transforma no livro?
Então, eu fui conhecer, eu sabia que a Carolina escrevia poemas, eu sabia que ela tinha um livro publicado, foi um livro póstumo, que foi publicado em 1996, por organização do professor José Sebon Meiri, e era um livro que chamava Antologia Pessoal, que eram poemas de Carolina. E depois, em 2019, também uma outra parte desses poemas de Carolina foi publicado com o título Clíris, que foi organizado pela professora Rafaela Fernandes e pelo Ari Pimentel. E aí eu sabia que a Carolina tinha esses poemas, só que eu também ainda não tinha conseguido ter acesso, porque esse livro de 96 é um livro que está esgotado, a gente não encontrava mais. E aí, por um acaso, encontrei num sebo este livro, comecei a ler, gostei dos poemas, assim, vi que era uma Carolina muito diferente dos diários, uma Carolina que eu realmente não conhecia. E aí, num evento sobre o centenário de Carolina, eu fui provocada numa mesa a acessar os manuscritos, né? Porque eu sabia, a pessoa que me provocou falou que lá tinha mais poemas, né, que não estavam publicados e tal, que era um campo interessante de pesquisa. E aí, quando eu acesso esses poemas, além de eu encontrar poemas que realmente não tinham sido publicados, eu encontro diferentes versões desses poemas que já tinham sido publicados, né? Então, foi isso que me motivou a ir para os manuscritos, né? Porque eu queria realmente entender esse processo estético, criativo da Carolina, como que ela trabalhava, como que ela construía as suas obras, né? Os seus poemas. Eu me recordo muito da Conceição Evaristo falando desse processo de escrevivência, porque nesses manuscritos a gente via muito claramente isso. Assim, a gente percebia que a Carolina, às vezes, ela estava escrevendo poema e ela tinha que parar de escrever para atender um filho, para ir catar papel ou para ir fazer alguma outra atividade. Ou, às vezes, ela acordava no meio da noite, você percebia que era uma letra mais arrastada. Mas então, todo esse processo escrevivente, a gente consegue perceber nesses manuscritos, né? E um dos poemas que eu escolhi é um poema longo, eu vou ler só um fragmento para vocês, que é o poema Colônia e Fazendeiro. Eu gosto desse poema porque é o primeiro poema que foi publicado de Carolina, né? Então, tem muita gente que acha que a primeira vez que Carolina foi publicada foi em 1960, com Quarto de Despejo. Mas não, Carolina já estava sendo publicada desde 40, né? Então, existe esse jornal, né? Que essa reportagem de jornal que foi feita em 1940... em que Carolina, dando entrevista para o jornalista Vila Aureli, ela vai publicar nesse jornal esse poema Colônia Fazendeiro, né? Que eu vou ler para vocês. Diz o brasileiro que acabou a escravidão, mas o colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar. Luta o pobre no sol quente e nada tem para guardar. 5 da madrugada, toca o fiscal a corneta, despertando a camarada para ir à colheita. Chega a roça, o sol nascer, cada um na sua linha, suando para comer só feijão e farinha. Nunca pode melhorar esta negra situação. Carne não pode comprar para não dever ao patrão. Fazendeiro ao fim do mês dá um vale de 100 mil réis. Artigo que custa 6, vende ao colono por 10. Colono não tem futuro, trabalha todo dia. Pobre não tem seguro e nem aposentadoria. Se o fazendeiro falar, não fique na fazenda, colono tem que mudar, pois não há quem o defenda. Trabalha o ano inteiro e no Natal não tem abono. Percebe que o fazendeiro não dá valor para o colono. Colono quer estudar, admira a sapiência do patrão, mas é escravo, tem que estacionar, não pode dar margem à vocação. O colono é obrigado a produzir e trabalha diariamente. Quando o coitado sucumbir, é sepultado como indigente. Então, eu peguei fragmentos, né, deste poema, e eu acho ele muito interessante porque é um poema assim, atemporal, né? Carolina, ela relaciona o colono ao escravizado, então ela tem essa consciência social, histórica, política, muito bem, assim, colocada aqui nesse poema, né? E ela foi colona, né? Ela teve que abandonar a escola para trabalhar nas fazendas junto com a família. E ela consegue ter essa noção muito clara das classes sociais, das diferenças das classes, do lugar que cada um ocupa, né? E ela faz essa denúncia, que é uma denúncia, gente, que a gente consegue facilmente enxergar nos dias de hoje, né, em várias situações de trabalhadores que a gente vê por aí, né, e essa questão do acesso à escola, do acesso a direitos do trabalhador, coisas assim muito básicas que na época nem estavam tanto assim sendo divulgadas, e Carolina já tinha muita consciência a respeito disso. Então, eu gosto muito desse poema porque ele nos dá uma noção muito ampla de como que é esse projeto de Carolina, como que é esse projeto estético. E é lógico, Carolina não fala só dessas questões. Carolina vai falar também de amor, Carolina vai falar de lirismo, Carolina vai trazer outros pontos, ela vai falar da sua condição enquanto escritora, ela vai fazer esses poemas também. Tá? Só que eu acho muito significativa ela ter escolhido justamente esse para publicar e num tempo, né, tão complicado como foi a década de 40, a década de 50. Né?
Aqui pela Rádio UEL a gente está conversando com a Amanda Crispim, que neste sábado lança um livro trazendo a poesia de Maria Carolina de Jesus. Não, Carolina Maria. A Maria Carolina era mãe dela, né?
Isso.
E ela teve uma primeira filha que ela batizou também de Carolina, né?
Isso, essa filha ela nasceu morta, né? E que também é uma denúncia, né, a essas condições, né? De mortalidade infantil, principalmente nessa época. E aí, como a filha tinha nascido morta, ela batizou como Carolina, assim, porque ela queria ter uma filha com o nome de Verionice, que é a filha que ela tem hoje, né? Mas como a filha nasceu morta, então ela batizou como Carolina.
Que virou poema também, né?
Virou
no teu
poema.
Livro tem um poema da Carolina sobre a filhinha,
exato,
né? Que morreu. E o contato com a filha Vera Eunice, como é que tem sido, Amanda? Ela tem sido assim, você tem acesso fácil a ela, inclusive na pandemia, via Sesc Cadeião, vocês fizeram uma roda juntas aqui em Londrina, não fizeram?
Isso.
Ela online, você aqui em Londrina.
Isso.
A Vera Eunice.
É, a Vera Eunice, assim, a gente, os pesquisadores e os leitores de Carolina, né? Nós temos muito que agradecer à família de Carolina, aos herdeiros, né, de Carolina, por possibilitarem para nós esse acesso a essa obra, né? Então, eu tenho muita gratidão à Vera Eunice e toda a família de Carolina por permitirem que nós, primeiro, público leitor e também pesquisadores, a gente tem acesso a essa obra que ainda está manuscrita. Então, há um interesse da família para que Carolina seja lida, seja estudada, seja pesquisada, né? Então, desde o início, eu precisava da autorização da família para poder fazer essa pesquisa e eu tive essa autorização e essa parceria, né, com a Vera e com toda a família, não só eu, mas várias outros pesquisadores da obra de Carolina têm, porque há esse interesse que a Carolina seja cada vez mais lida e divulgada.
Teve o centenário, que foi também muito celebrado, né? Que bom que a gente teve reedições de vários livros dela que estavam esgotados, né? Quarto de Despejo mesmo foi publicado novamente, porque estava esgotado, né, Amanda?
Quarto de Despejo, na verdade, é um dos únicos livros, assim, que tem facilidade de acesso, né? Ele foi, teve uma edição especial agora de 60 anos, né? E a gente fez recentemente, em 2021, uma nova edição de Caja Venaria. Então, Caja Venaria era um livro que estava esgotado há muito tempo, ele só teve uma impressão em 61. E aí, em 2021, 60 anos depois, a gente fez uma reimpressão de Caja Venaria, uma edição mais completa, né? Ele não tem nenhum recorte, né? São todos os manuscritos que a gente encontrou de Caja Venaria, que a gente teve acesso, a gente publicou, para que o público também pudesse ter acesso e conhecer essa outra Carolina, que a gente também não conhecia.
Ô Amanda, e na época que Casa de Despejo, Quarto de Despejo foi lançado, foi assim um fenômeno literário, né? Vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil, é isso? Foi traduzido para mais de 14 línguas, a obra foi adaptada em vários lugares, né? E aí você dá esse lugar de poeta para Carolina, que ela deve estar muito orgulhosa, né? Porque era assim que ela se entendia, né?
Isso, Carolina, ela sempre se entendeu poeta, né? Ela narra nos seus manuscritos que na década de 30 ela teve um encontro com esse jornalista, inclusive, o William Aureli, e entrega os manuscritos das coisas que ela escrevia. E ele lê e fala, isso é poesia, Carolina, você é poeta. E aí, a partir do momento que ela tem essa revelação, essa revelação, ela começa então a se entender como poeta e ela se apresenta nos lugares como poeta, como poetisa, e ela começa a falar para as pessoas que ela é poetisa, né? Então, o seu desejo sempre foi publicar poesias, tanto que até quando o Quarto de Despejo é lançado, em vários momentos que ela vai fazer divulgação em rádios, em TV, ela sempre dá um jeitinho de recitar um poema, de falar que ela é poeta, e ela sempre, mesmo com o Quarto de Despejo vendendo muito, ela sempre faz questão de investigar com os seus editores, que na época era o Aldalho Dantas, e com os outros que ela teve depois, a possibilidade de publicar o seu livro de poemas, né? Então, ela sempre trabalhou em cima do seu livro de poemas, era um desejo grande dela, e essa foi a minha motivação também para fazer essa pesquisa. Eu queria entender por que a Carolina não se entendia como diarista, mas sim como poeta, né? Para mim era muito intrigante pensar assim, nossa, mas o diário vendeu 100 mil cópias, ela poderia se apresentar como diarista, por que ela se apresenta como poeta? Por que ela faz tanta questão de se apresentar como poeta, de que as pessoas leem os seus poemas, mesmo que Ele foi tantas, né, os seus próprios editores várias vezes pediram para ela guardar, para ela não mexer mais com poesia, e ela sempre nesse movimento de resistência, que eu até falo que é um movimento quilombola, né? Sempre nesse movimento quilombola de ir atrás de publicar os seus poemas, né? Então eu queria entender quem que era essa poeta. E aí nesse processo eu fui descobrindo que ela tinha um projeto literário, né, que ela tinha uma organização, ela fez várias antologias poéticas, ela deixou várias antologias poéticas organizadas, ela tinha uma organização de como que ela ia publicar os seus livros, que ela ia publicar um livro de poemas, depois ela ia publicar romances, depois ela ia publicar uma autobiografia. Então ela tinha esse projeto muito bem delineado, né, e ela tinha uma construção poética muito bem organizada. Né, uma linguagem muito bem organizada que ela ia escolhendo para os seus poemas, que era diferente da linguagem que ela utilizava nos diários. Então essa clareza do projeto estético dela é muito visível nos manuscritos, né? Ela fala, olha, tem coisas que eu posso escrever no diário, tem coisas que é para poesia, tem coisas que é para romance. Então tudo isso eu fui conseguindo compreender nesse acesso aos manuscritos, e esse livro é o resultado de tudo isso, assim, porque a pergunta que eu fiz no início da tese era essa, né, que será que Carolina era uma poeta mesmo ou apenas uma favelada que escreve, como as pessoas costumavam chamar? Então a pergunta que eu levei para a minha tese foi essa, e eu quis responder, né, e no fim consegui responder dizendo que não, Carolina era sim uma poeta, né, com um projeto estético, literário, tudo muito bem organizado, e que acabou ficando distante do público, né? Distante do público leitor, da academia, né? Então, o que eu espero é que as pessoas conheçam os poemas de Carolina, conheçam essa Carolina do afeto, essa Carolina não só da denúncia, mas a Carolina também que sofria, sofreu por amor, sofreu por ver filhos sofrendo, sofreu por ver o país da forma que está, sofria por ver crianças na favela sem ter acesso à escola, sem ter acesso à moradia digna, né? Essa Carolina que era extremamente apaixonada, né? Que amava carnaval, que amava dançar, né? Que amava escrever, né? Então é essa Carolina que eu gostaria que as pessoas tivessem acesso e que está aí nos poemas dela.
O Amanda, tem uma hora no livro que você fala, é um depoimento da filha, né, da Vera Eunice, né? Tem um dia, por exemplo, que não tem nada para comer, vamos fazer música, né? Isso. Como é que ela, de alguma forma, ela desloca, né? Ela tá ralando, ela tá batalhando para sustentar os filhos, mas na hora que não dá, como é que ela também...
Eu sempre, a escritora Ana Paula Maia, ela fala, uma vez eu vi uma entrevista dela que me tocou muito, porque ela fala assim... Tem muitas pessoas que leem Quarto de Despejo e vê o Quarto de Despejo como um livro que fala da fome. Eu leio Quarto de Despejo e eu vejo um livro que fala de amor, né? Que é o amor de uma mãe pelos seus filhos. Então, a poesia de Carolina é essa poesia, né? Que é uma poesia que fala desse amor de uma mãe pelos seus filhos, de um amor de uma escritora pela arte, pela poesia. E aí a Vera, ela fala que em vários momentos que eles não tinham comida, ela falava só, hoje não tem comida, hoje a gente vai cantar. E aí eles cantavam a noite inteira. Porque a Carolina também estava nesse processo, né, de resistência, como você falou, e ela também entendia a arte como uma necessidade básica, né? A arte não era segundo item de segunda categoria, não. Para ela, a arte era tão necessário quanto comida, transporte, moradia, né? Então eu lembro de um fragmento nos manuscritos que a Carolina, o rádio dela quebrou. E aí ela batalha, ela junta muito papel, ela economiza, ela vem a pé do centro até o Canindé para não gastar passagem de ônibus. Ela faz assim um rebuliço para conseguir dinheiro para consertar o rádio. E aí uma vizinha fala: nossa, Carolina, você tá gastando tanto dinheiro com rádio, você poderia estar gastando com comida, com transporte, né? E ela fala: não, eu quero consertar o meu rádio, porque o rádio para mim é importante. Então, nesse momento, a gente percebe, né, como Carolina, ela entende a arte, né, que é um item básico, ela acreditava, né? Então, aquilo que o professor Antônio Cândido fala de humanização, da função humanizadora da literatura, a Carolina vivia isso plenamente. Né? Então ela tem vários momentos também que ela consegue dinheiro para pagar cinema para os filhos não ficarem o dia inteiro ali na favela e poderem ter acesso ao cinema. Então os filhos da Carolina, eles tinham acesso à arte, né? A música, a cinema, a livros e a vários outros tipos, né, manifestações artísticas, porque a Carolina entendia que isso era direito também, né? Assim como comida e vários outros itens básicos, né?
Amanda Crispim ao vivo aqui com a gente, estamos caminhando para os instantes finais dessa nossa conversa. Que bonito o trabalho da Amanda, a poesia de Carolina Maria de Jesus, um estudo de seu projeto estético, de suas temáticas e de sua natureza quilombola. O livro, que sai pela editora Malê do Rio de Janeiro, vai ter lançamento sábado, 5 da tarde, 4 da tarde, é isso mesmo?
4 da tarde.
Lá no Sesc Cadeião. Vamos terminar com poesia de Maria Carolina de Jesus? Não, da Carolina Maria. Maria Carolina é a mãe. Vamos lá, Carolina, você fala Carolina com uma boca tão cheia, tão bonita, virou uma coisa da intimidade mesmo, né, Amanda?
Virou.
Ouvir você falar dela é uma coisa da sua intimidade, né?
É, a Carolina, assim, são muitos anos juntos, né? E eu acredito muito nessa questão ancestral mesmo, né? Eu acredito muito na Carolina como uma ancestral que me ajuda a mover os meus caminhos, a caminhar, a pisar com passos firmes, tomar minhas decisões. Eu entendo a Carolina neste lugar também, né? Não só, nunca vi Carolina como objeto, né? Sempre vi Carolina como sujeita da minha pesquisa e sempre pedi licença para acessar esse lugar que era tão sagrado para ela, que é a poesia, né? Então eu sempre peço licença para Carolina para poder acessar esse lugar para ela que era muito sagrado. E eu peço que ela me dê condições, né, não só ela, mas todas as minhas ancestrais, de fazer isso com muito respeito, né, e dar a Carolina a dignidade que foi negada a ela, né? Então o meu trabalho é esse trabalho que quer dar esse respeito, essa dignidade que Carolina merece.
Inclusive, você sonhou com ela mesmo, que está lá na carta, que tem um momento bem difícil da sua vida e da tese, você sonha com ela.
Sonhei com ela, assim, né? Eu acho que isso é muito comum, assim, para quem começa a ficar muito tempo envolvido, né, com um trabalho, enfim, né? E num momento de pandemia, eu escrevi essa tese na pandemia, né? Então eu compartilho com vários outros pesquisadores aí que tiveram que escrever tese no momento tão complicado do mundo, né? E a Carolina, ela aparece nesse sonho, né? E me conduzindo nesse caminho que eu deveria continuar, né? Então, o resultado desse trabalho é um resultado realmente escrito com muitas mãos, né? Então, quando eu falo assim que chegamos, é porque chegamos mesmo, né? Eu sou a primeira doutora da minha família, assim, né? Então, assim, para mim, eu venho de uma geração de mulheres negras que acessar a escola já era algo muito difícil, né? Então, concluir um doutorado é algo que eu carrego não só meu, mas de todos que vieram antes de mim, que abriram caminhos e que não puderam acessar esses espaços que eu hoje acesso, né? Então eu vejo a Carolina também como essa mulher que queria estar com um livro de poemas todo publicado em vida e não conseguiu. Então quando eu me dispus a publicar textos de Carolina, eu queria que fosse da forma como mais próxima como ela gostaria que fosse, né, com esse respeito mesmo. Tem um texto da Carolina que eu gosto demais e que eu sempre falo que resume muito como foi o meu trabalho com a Carolina, que é um poema, uma quadrinha dela, que ela diz assim, eu disse, o meu sonho é escrever. Responde o branco, ela é louca. O que as negras devem fazer é ir para o tanque lavar roupas. Então, eu gosto dessa quadrinha, porque é uma quadrinha que, para mim, ela exemplifica muito bem todo o processo da Carolina e o meu processo também, enquanto pesquisadora, escritora negra, né? Porque é esse movimento de quilombo mesmo, né? Esse movimento de você, de resistência mesmo, a todo momento, portas sendo fechadas para você e você tendo que romper essas portas, né? Então, quando Carolina escreve essa quadrinha, ela tem muita clareza de qual é o lugar que a sociedade brasileira reserva às mulheres negras, que é a servidão, é o tanque, é lavar roupa, né? Só que ela transgride esse lugar, ela subverte esse lugar e ela acessa a palavra poética justamente para estampar esse movimento de transgressão, né? Então, esse poema, para mim, ele é um mote, assim, né? Que eu acho que foi o que guiou Carolina, porque ele aparece em todas as antologias poéticas que Carolina organiza, esse poema aparece. E eu acho que é também o que me movimentou, assim, mesmo todas as dificuldades que eu tive, conseguir terminar esse trabalho sabendo que eu carregava junto comigo não só a minha pesquisa, não só as minhas palavras, mas as palavras de várias outras mulheres, né, que não puderam acessar e ocupar esse espaço, né? E aí eu sempre fico com uma imagem... que está em casa de alvenaria, que a Carolina, quando ela está divulgando o quarto de despejo, ela vai para o Rio de Janeiro divulgar o quarto de despejo.
É a foto na frente da Academia Brasileira
Exato.
De Letras? Compartilha com os ouvintes.
E aí ela vai divulgar, né, o livro. E aí a jornalista que está junto com ela fala assim, Carolina, vamos até a Academia Brasileira de Letras fazer umas fotos. E aí, quando ela chega, a porta do prédio está fechada. E isso é muito significativo, né? Carolina, até aquele momento, era a primeira best-seller brasileira. Ela já tinha vendido mais que Jorge Amado, mais que Alzira Vargas, mais que vários outros escritores que até aquele momento eram considerados best-sellers. Carolina, naquele momento, já tinha vendido mais que todos eles. E a porta da Academia Brasileira de Letras ainda estava fechada para Carolina, né? E aí ela pega... E ela vê aquela porta fechada e ela fala assim, não, mas eu organizei as crianças em frente ao busto do Machado de Assis e bati a foto. Então é de novo esse movimento transgressor, de novo é esse movimento de quilombo. Ou seja, as portas estão fechadas para mim, mas eu sei que esse lugar é meu e eu vou ficar aqui mesmo eles não querendo. Eu vou bater essa foto, sim. Eu vou ocupar esse espaço que eu sei que é meu por direito. Embora as pessoas queiram negar esse espaço é meu por direito, então eu vou ocupar. Então, essa foto também mostra de novo, muito claro, quem foi essa mulher Carolina e todo o trabalho que ela teve para a publicação, né? Todo o desejo que ela teve de ser publicada, de ser uma poeta publicada, todo o esforço que ela fez para ser uma poeta publicada e para ocupar o lugar que é seu por direito, que ela um dia se infiltrou, né? Ela tem um poema que chama Quarto de Despejo e o primeiro verso desse poema é exatamente essa frase, né? É assim, quando infiltrei na literatura. Então, eu acho muito interessante os verbos que Carolina utiliza, as palavras que ela utiliza, porque ela não está falando assim quando estreiei na literatura, né? Ela está falando quando infiltrei, porque ela tem essa consciência de que ela portas não vão ser abertas, mas que ela estará ali para arrombá-las e para ocupar o espaço que é seu por direito.
Amanda, muito obrigada por ter vindo. Que Carolina Maria de Jesus continue abençoando e levando você além. Muito
Amém.
Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. A gente
obrigada.
Conversou com a Amanda Crispim, que se formou em letras aqui na UEL. Depois a Amanda fez mestrado lá na Federal de Minas Gerais e voltou a fazer o doutorado aqui em Londrina, no programa de pós-graduação em letras. Desse doutorado resultou a poesia de Carolina Maria de Jesus, um estudo de seu projeto estético, de suas temáticas e de sua natureza quilombola, que está sendo publicado esse livro pela editora Malê do Rio de Janeiro, editora voltada à valorização da autoria negra e ampliação da diversidade na literatura. Quem parabenizou você aqui pelo Facebook da rádio foram a Laureci Cardoso, também a Martinha Donadel. Esse vídeo da entrevista da Amanda Crispim fica disponível no nosso Facebook. Para você que não acessou, quiser assistir, está disponível lá. E o lançamento do livro da Amanda vai ser sábado agora, a partir das 16h, lá no Sesc Cadeião, que fica na Rua Sergipe, número 52. Amanhã também, a Amanda é uma das convidadas de um evento promovido pelo Laboratório de Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Departamento de Educação aqui da UEL. A gente conversou com o Rovilson José da Silva. A gente vai tocar a entrevista do Rovilson contando sobre a programação de amanhã.
Estamos promovendo desde setembro, semanalmente, e vai se encerrar agora dia 4 de novembro, com uma feira de livros aqui no SECA. Essa feira de livros e este evento é promovido pelo Laboratório de Anos Iniciais, em parceria com o NEAB. Sexta-feira, portanto, nossa feira vai funcionar aqui na Praça do SECA e nos corredores aqui do SECA. Nós teremos, das 9 às 21 horas, nós teremos como expositores a Ciranda Livros, o coletivo Black Divas, a Eduel, o grupo de alunos indígenas, o professor Emerson Dias, o Sebo Sol Nascente. Esse é um evento que ele tem patrocínio da Fundação Agraucária, por meio do Governo do Estado, PROEX, UEL, NEAB e direção do SECA. Concomitante à feira, na sala 683, no período da manhã, nós teremos uma roda de conversa das 9 às 11 horas, intitulada Literatura e Perspectivas Afroculturais. Nessa roda de conversa, nós teremos quatro autores que trazem o protagonismo afro-brasileiro, o negro, ou a criança, ou o adolescente, como protagonista das histórias. Ou tem algum aspecto ligado à afrocultura.
Rovilson José da Silva.
Então nós teremos aqui a professora e autora Maria José Virtuan, com o livro Caminho de Casa com a Baiomi. Nós teremos ainda o escritor Paulo Henrique Gonçalves, com a obra Se Eu Quiser Falar com Deus. Nós teremos ainda a autora Cassiana Pisaia, uma das coautoras do livro O Haiti de Jean. E nós teremos ainda Amanda Crispim Ferreira, que vai tratar do letramento literário em Carolina Maria de Jesus. Então, tudo isso no período da manhã. Está aberto a todos, aos nossos alunos, a quem quiser vir visitar. Sala 683. No período da tarde, das 14 às 16 horas, na sala 640, ou também é conhecida como LAI, que é o Laboratório de Anos Iniciais, nós teremos um conto africano, uma hora do conto, que nós realizaremos, nossos alunos, né, orientando os meus e da professora Grace Ferreira da Silva, as alunas Jaqueline Pires, Cauane Lima, Priscila Oliveira, Simone Rectiva e Ana Constantino, que são graduandas de Pedagogia e Biblioteconomia, vão fazer uma hora do conto para os alunos dos anos iniciais do Colégio de Aplicação Campus. No período da noite, das 19h30 às 21h, na sala 683 novamente, nós teremos uma roda de conversa que é Perspectivas Afroculturais Indígenas na Formação do Educador. Nesta roda, nós teremos a contadora de histórias Gilza dos Santos, a professora Eloá Castelic, que é coordenadora da CUIA, a artesã Luciana dos Santos, Luciane dos Santos, que trabalha com bonecas artesanais, com o biotipo, o fenótipo afro-brasileiro, e também a professora Marleide Perrude, que é coordenadora do NEAB. Também compõe essa roda a coordenadora do grupo Black Divas, né, que estará conosco aqui nesse período.
Professor Rovilson José da Silva, que coordena o Laboratório de Anos Iniciais do Departamento de Educação aqui da UEL, contando para a gente sobre o evento de amanhã, Feira de Livros, também rodas de conversa sobre perspectivas afroculturais e indígenas na formação do educador. Essa programação é aberta ao público. A Feira de Livros aqui no SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, vai funcionar das 9 da manhã até às 9 da noite. Agora a gente fala sobre a programação do Festival Quinoarte de Cinema. Hoje, dia 3, mostra documental 7 da noite, em que vai ser exibido o documentário As Cores do Divino, do Vitor Costa Lopes. Vai bater um papo, inclusive, com o público. Depois, 9 da noite, a mostra ficcional apresenta Os Primeiros Soldados, 107 minutos de duração. A direção é do Rodrigo de Oliveira. A programação completa do Festival Quinoarte de Cinema, que vai até domingo, dia 6, está disponível no site quinoarte.org/festival. Com essa informação, a gente se despede de você.
Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Até lá e uma ótima tarde para você.